Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Salve, salve, galera. Aqui quem vos fala é Flávio Vieira. Tô aqui também hoje com Rafael Moreira.
Opa.
E Mário Abade.
Opa, beleza?
Certo. Bom, hoje estamos aqui reunidos para fazer uma espécie de crítica em áudio, né? O Mário acabou de sair da sessão de Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge e vai colocar alguns apontamentos do que ele achou do filme. E aí, Mário, as primeiras impressões?
Eu não vou falar spoilers, tem pessoal ficar fanático com isso, até porque vai estragar a surpresa, então não vou ficar dizendo quem aparece, deixa de aparecer, isso não interessa muito. O que eu queria mesmo comentar é o seguinte, que o Nolan, cara, a gente tava falando, né, aquela coisa meio idiota de Vingadores e Batman, né? Cara, sabe qual é a grande diferença? É que se você, amanhã, daqui no futuro, daqui a 20 anos, quiser descrever essa década, né, que foi os anos 2000, né, do começo agora, 2000, até 2012, primeiro filme de 2005, né? Então, nesses últimos 7, 8 anos, é descrever. Você basta botar os filmes do Batman, que ele escreve praticamente muita coisa da nossa sociedade, muita coisa que aconteceu. Diferente dos Vingadores, que é um filme que ele tá fora do tempo dele, entendeu? Ele pode ser da década de 50, 60, 80, 90, ele não se prende a nada. O Nolan, ele fez o filme do Batman todinho em cima do que está acontecendo com a gente. Essa política, né, de terrorismo norte-americano, enfim. Então, tem filmes que conseguem isso, descrever a época em que ele foi feito, que tem um pé de realidade. Então, o Nolan tá de parabéns, não só por esse filme, mas pela trilogia toda, pela saga, né? Porque ele descreve muito bem o que acontece no mundo, o que aconteceu no mundo nos últimos 7, 8 anos e mudanças, entendeu? E faz alguns prognósticos. Então, o interessantíssimo é que ele fez o segundo filme, o Dark Knight, e obviamente que ele teve uma interpretação fantástica do Heath Ledger como Coringa, e aquilo ali, né, infelizmente, né, o cara morreu, então ele perdeu aquilo. Então ele nunca conseguiria fazer um filme que superasse aquele segundo. Seria muito difícil, por vários motivos. Não só porque o filme é bom, mas também porque o Coringa ficou no nosso, né, na nossa cabeça, um vilão, e a morte trágica era o cara, então vai ser muito difícil superar aquilo. Então, o que ele fez? Em vez de tentar superar, porque as pessoas estão perguntando, será que é melhor? Será que vai chegar? Não vai conseguir superar. Não, eu não vou tentar superar aquele filme. Eu vou fazer um filme diferente. Aquilo morreu ali. Vou fazer uma outra coisa que fica difícil você comparar. Você pode até dizer, ah, eu gosto mais desse do aquele outro. Sim, mas ele fez coisas incomparáveis. Ele tirou tudo que estava fazendo naquele universo, ele criou uma outra coisa agora nesse filme novo, para justamente para, tipo assim, olha, por mais que você fale que gosta ou não gosta, ou prefere o outro, pelo menos você não pode comparar um com o outro, porque são coisas diferentes. Vocês podem até não concordar comigo, mas que é diferente é. Porque ele vai numa linha naquele filme, né, de identidade, de espelhos, aquilo que a gente já conversou, né, entre o Batman, o Coringa e o Duas Caras, né?
Né?
Exatamente, que a gente acha que vai seguir esse caminho. E detalhe, olha que a grande diferença. No segundo filme, tem política, tem governo, a ação do governo americano, tem esses assuntos, mas o assunto mais importante é a identidade. É a crise de identidade entre o Batman e o Coringa, né? O reflexo entre um e o outro. Várias cenas de espelho, de vidros, enfim, tudo que a gente já comentou. E tem essa parte toda em volta política, né? Econômica e tudo mais. O que ele fez? Ele mantém um pouco disso, mas inverteu. O foco agora não é mais a identidade, mas sim a parte política. Tipo assim, então ele muda. Se antes o principal, por exemplo, era o feijão e o arroz acompanhava, agora o arroz é o principal e o feijão acompanha. Ele mudou. Porque se vocês repararem bem, e aí isso não é spoiler nenhum, a máscara do Batman, ela cobre completamente o rosto e fica a boca de fora. E a máscara do Bane é o
Bane, né?
inverso, é o contrário. Cobre toda a
Exato.
boca e fica toda a cara. Então, ele faz de novo um paralelo entre um personagem e o outro. De novo ele faz. Com diversas cenas. Tanto que quando. Desculpa, quando ele mostra isso no trailer, tanto não é spoiler, quando ele pega a máscara do Batman quebrada, é justamente a parte de cima. Né, que ele arranca da
Exato.
cabeça do Batman, tá entendendo? Perfeito isso. Como também depois o Batman sai na porrada com ele, dá umas porradas na máscara do Bane também, sem querer contar nada. Então ele faz um paralelo entre uma coisa e outra. Quando se destrói o primeiro Batman, arranca-se a máscara dele ali. E quando ele briga com o Bane e leva uma vantagem, é o contrário, tá entendendo? Então ele faz esse paralelo e mostra que os dois são produtos da mesma coisa. Se antes o Coringa era um reflexo do Bane, agora o Bane é como se fosse um irmão do Batman.
Sou
Que antes era um
trapaceiro do
reflexo
personagem,
do Batman, né? O Coringa
né?
era.
Isso.
Isso, um reflexo ao contrário, né?
É seria que você falou que era do Bane. É que você falou que era
desculpa,
do
Bane. Desculpa. Se antes o Coringa era um reflexo invertido, que o espelho, né, ele inverte a imagem, agora ele não é um reflexo invertido. Agora é como se fosse a própria imagem. Tipo assim, os dois pertencem ao mesmo mundo. E é interessante que no primeiro filme, o Ra's al Ghul, é como se fosse um pai, né? Como se fosse um mentor, né? Fosse o mentor dele, o Ra's al Ghul fosse um pai. O segundo filme é a imagem invertida dele. E o terceiro agora é como se o Bane fosse o irmão dele. Tá entendendo?
É, várias facetas do personagem, né?
Exatamente.
Mas isso que você tava comentando, Mário, é que, assim, claro, né? O Batman Begins, quando chegou, o filme foi muito elogiado, lógico. Mas depois, sim, quando chegou o Cavaleiro das Trevas, aí, cara, levou pra um outro patamar, né? Então, acho que, logicamente, muita gente acaba fazendo essa comparação, querendo saber se o terceiro filme vai ser melhor que o segundo. Mas acho que, pelo menos, os dois são bem diferentes entre si, né?
Sim, e é que ele faz que é muito interessante esse filme? Não precisa ter segundo. Esse filme é um complemento do primeiro.
Bacana.
Você pode jogar completamente fora o segundo filme. E ele saca o seguinte: ele faz algumas cenas de flashback, usando cenas, obviamente, do primeiro filme, nesse filme. Tipo assim, o cara que não assistiu Batman nenhum e que entrar no cinema hoje, entende perfeitamente.
Consegue assistir numa boa.
Na boa. Esse filme é o complemento do primeiro. E o interessante, e eu tenho uma prova viva disso. Eu tinha uma menina que sentou do meu lado, na cabine, assistindo o filme. E ela falou assim pra mim: porra, acho que eu vou me dar mal. Eu falei: por quê? Porque eu não vi o Batman Begins e não vi o Dark Knight. O que você tá fazendo aqui, né? Eu tenho que vir aqui porque eu sou jornalista, vou ter que escrever. Eu falei: mas que péssimo isso, né? Pra escrever sobre um troço.
Pois é, né?
É, mas então, você me dá umas dicas do filme. Eu falei: porra, eu tenho que prestar atenção no filme, pelo amor de Deus, né? Não vai ficar falando no meu ouvido, né? Eu falei: uhum. Vou até mudar de lugar. Ah, não, desculpa. E aí eu fiquei, beleza. Aí assisti o filme todinho, ela saiu ali sabendo tudo, é impressionante. Porque quando acaba o filme, a gente começa a comentar com os outros colegas, ela ficou ali do lado, né? Aí falou: porque aquela cena assim, aquela cena assada, porque isso aqui, né? Tudo que o Nolan mostra nesse terceiro filme, ele mostra umas cenas de flashback do primeiro.
Mas aquele lance do Batman ter sido caçado no segundo filme, isso é como se já tivesse sido superado nesse terceiro, mano?
Não, porque ele some, né? Ele abandona, né?
Uhum.
Tipo assim, o Batman está sumido, né? Ele tira a roupa, ele não age mais. Ele está
há
8 anos sem aparecer. As pessoas não sabem se ele fugiu, se ele morreu, se ele desistiu, se ele foi para outro planeta. Ninguém sabe de nada, entendeu?
Então esse está bem no lance do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller mesmo, né?
Exatamente.
É legal.
Muito bom. Muito influente. Então, o Nolan foi uma solução brilhante, porque se ele... dessa forma, você não precisa do segundo filme.
Uhum.
E até dá um... Você desloca um pouco, né? Daquela coisa tão marcante que foi o segundo, né?
Isso, como é que vai ficar aquele conflito, né? Harvey Dent, tipo, o cara morreu pra se sacrificar, sei lá o quê, e o Coringa. Como é que vai ficar aquilo? Será que o crime realmente vai acabar, não vai? Será que aquele plano do Harvey Dent vai dar certo, entendeu? Não, ele simplesmente
já
fala...
Isso
já se passou vários anos, aquilo se acabou, entendeu? Então...
É, uma boa escolha dele, né?
Bom, o cara é um as, tá, olha, um as. O cara é.
Uma boa escolha não, né? Uma escolha necessária, né? Porque a sombra
do não,
filme era muito grande.
É, exato, é o que eu tava falando. Se a sombra do Begins é tranquilo. Agora a sombra do Dark Knight é complicado.
Tipo assim, ele fecha. É como se acontece o seguinte. Sabe o que acontece o seguinte? A história começou no primeiro filme, e aí aconteceu um fato isolado na vida do Batman, que foi o Coringa, e agora esse filme vem pra concluir o primeiro filme.
Legal.
É isso que aconteceu. É interessantíssimo. Então, assim, o segundo filme é como se fosse uma aventura do Batman à parte. E esse terceiro vem concluir o primeiro. Que essa cara dele foi ótima, né? Porque ele perdeu, né? O cara, me dizer que ele vem pensando isso desde o primeiro, eu não acredito mesmo. Não acredito mesmo. Não, desde o primeiro eu vou fazer um terceiro que vai fechar o primeiro. Não, isso não existe. Ele poderia até ter pensado essas coisas, tipo, eu vou fechar dessa forma. Mas como ele perde o segundo, né? Porque o cara morre,
Porra,
agora eu tenho que mudar algumas coisas pra poder fechar, né? E ele cria novos elementos que aí fecha perfeitamente. E aí fala assim, porra, mas aí você vê uma coisa interessante. O paralelo é tão grande com o Bane, ele é tão irmão. Porque o Coringa era o reflexo invertido, né?
Uhum.
O caos, né? O louco. Até a voz. O que, que o Batman faz quando põe aquela máscara? Ele não muda a voz?
Altera, né?
Como é que é a voz do Bane?
É, também, né?
Exatamente. Então, o paralelo tá aí, entendeu? Eu achei inteligentíssimo. Ele fez essa inteligência. E ele mostra isso, tá entendendo? E aí, detalhe, ele criou um Bane, né? Que tem um pouco do Warrior. Quem assistiu Warrior com Tom Hardy, entendeu? Ele,
uhum.
ele foi malandro, tem um pouco daquela coisa do MMA, né? Do ícone do MMA, da porrada, entendeu? E tem um pouco até do Among Us, do Road Warrior. É meio que o Aitolado Apocalipse, né? Que ele é, né? O Aitolado Apocalipse. Muito bom isso.
Aitolado Rock and Roll.
E é interessante que ele faz um paralelo muito grande com a Revolução Francesa, demais. É, ele já falou isso, né? É, Revolução Francesa total, caraca, entendeu? Caraca. Entendeu? Quando ele pega a cabeça de um cara e arrebenta no terminal do Bloomberg, tá entendendo? Ah. Mostra fraude financeira, mostra Wall Street parando da forma mais literal possível e tá fazendo um ataque ao capitalismo, tá, total ali, né? E aí ele, é a Revolução Francesa mesmo, acontece a Revolução Francesa. O que, que foi a Revolução Francesa? Quem estudou história ou quiser estudar história, porra, houve a Revolução, né? Os caras invadiram e teve a queda da Bastilha, aquela coisa toda, né? Ah. E todo mundo era morto, todo mundo era enforcado. Até o cara que inventou a guilhotina pra facilitar o trabalho da galera foi guilhotinado também. Uhum. Qualquer coisa que você fizesse, era um ato subversivo. Tipo, olha, o senhor vende bala juquinha a $1. E custa 10 centos. Tá condenado, morte. Entendeu? Todo, na França foi assim. Foi um pega pra capar, foi uma caça às bruxas fodida. Até o cara que não tinha nada a ver com a história, tava ali plantando uma maçã, também foi guilhotinado. Porque qualquer coisa que você falasse, uma coisa meio inquisição, sabe, que é meio caça às bruxas, qualquer coisa que você falasse, você era guilhotinado. Tá entendendo? E aí ele pega isso, porque ele mesmo já disse numa entrevista que ele usou muito, se inspirou muito num livro do Charles Dickens, né? É, A Tale of Two Cities, né? Um conto entre duas cidades, né? Que faz esse parâmetro, a Revolução Francesa. Tem até uma citação do livro durante o filme. Se as pessoas que conhecem o livro, já leram o livro, vão perceber isso. Então ele faz, é como se o Bane fosse um Robespierre dos infernos, entendeu?
Maneiro, hein, cara?
É isso aí. Então o filme tem estofo pra cacete. E aí ele faz essa apologia, né, do capitalismo, né? Que tipo assim, porra...
Que tá forte pra caramba nos Estados Unidos, né?
Demais,
né? Do rock pelo
Spear, então. Isso, os bancos, a situação econômica americana, exatamente, tudo isso, bicho. Então, esse filme descreve muito, né?
Ah, e aí você a fala situação assim, atual do mundo, isso. Como você falou no início.
O Bane fala isso no trailer, porque não é spoiler nenhum. Ah, vim aqui pra trazer o caos, né? Pra destruir tudo, pra arrebentar com essa porra, né? Pra dar ao cidadão, né? E aí aí eu quero que vocês prestem atenção nisso. O filme tem diversas cenas de pessoas saindo de buracos. Ele faz um contraponto o tempo todo entre bueiros subterrâneos com coberturas em prédios altos. A cena quase que muda, é instantânea, na mesma cena. Mostra ali um cara no buraco, ali saindo do bueiro, aí corta uma sala de reuniões numa cobertura. Tá entendendo? Uhum. Ele tá fazendo um paralelo o tempo todo entre a classe inferior e a classe superior. Que as massas vão sair dos seus buracos, dos seus bueiros subterrâneos, para arrebentar com a classe alta, se ela não se importar com a classe baixa. Se o cara tiver um capitalismo selvagem e fuder muito a classe pobre, como foi até na Rússia, né, a classe pobre vai se revoltar e vai pegar você, tá entendendo? É isso que ele faz o filme inteirinho. E aí você fala assim, pô, então é um filme comunista, né? É um ataque direto ao capitalismo. Não é, tá entendendo? Isso aí é só... É até porque se você vê a cara do Nolan, um cara que dirige cinema usando blazer azul, camisa de botão de punho e calça caqui, ele não tem nada de comunista. Pelo contrário, porque o verdadeiro vilão na trilogia do Nolan é o egoísmo destrutivo. Esse que é o verdadeiro vilão. A gente descobre isso se você parar a pensar, todos os personagens...
Desde o início do primeiro filme, é verdade, né?
São egoístas.
Uhum.
São egoístas.
Exato.
Todos só estão pensando na sua própria... Até o Batman,
entendeu? Até o Batman, exato.
Exatamente. São todos egoístas. Então, o grande vilão dessa trilogia do Batman é o egoísmo. E se a gente parar a pensar, é um sinal desses tempos de agora, né? É um sinal desses tempos de agora.
Não pensa só em si próprio.
Só pensa em si próprio, exatamente. Não é o... Ah, fez um grande ataque ao capitalismo. Não, ele usa aquilo, ataca, sei lá o quê. Mas não é, tipo assim, ele não quer que o mundo vire socialista, comunista, não, bicho. Ele tá aqui, tipo assim... Ele tá aqui na seguinte
mensagem, é quase uma crítica ao indivíduo, né, mano?
Exatamente.
Não necessariamente política.
Tipo, você pode ser capitalista, cara, mas você tem que pagar bem os seus empregados e fazer ele ser feliz pra que ele produza mais e todo mundo seja feliz, bicho. É isso que você tá querendo dizer. Você não pode largar de mão, você não pode esquecer essas pessoas, tá entendendo?
Capitalismo, ok, mas não exploração com todos, né? Isso. 99% e 1%, né?
Exatamente o que o cara fala na porra do trailer e tudo mais. É perfeito, entendeu? Então, cara, como é que você vai comparar Vingadores a isso? É impossível. Ah, mas Vingadores é mais divertido. Sim, pode ser. Ah, tem mais ação. Ah, porque tem mais...
Cara, mas isso é o tipo de coisa que já se espera, né, cara? Ninguém vai querendo, porra, colocar os dois numa mesma balança, que não dá, né, cara?
É, mas tem muita gente que tenta, né?
Ah, mas aí é gente mongoloide, né, cara?
E até porque também, cara, se nos anos 50, nos anos 60, os ataques eram dos filmes, né, eram mais direcionados à família, à igreja e à lei, os filmes de hoje em dia, os ataques são aos bancos e aos governos. Porque os bancos são os grandes filhos da puta, né? Tá entendendo? É isso, cara, entendeu? Que eu acho foda, entendeu? Que essa trilogia toda, ela quer dizer. Aí tem várias outras coisas, né? Que, por exemplo, ele tem um aparelho, entendeu? E detalhe, eu tava falando essa coisa dos bueiros, né? Bueiros, prisões subterrâneas, entendeu? Enfim, né? E vocês repararem bem, isso tem no trailer, então eu posso falar? No Batman Begins, quando o Batman cai naquele buraco, e ele cai na porra do buraco, e aí tem uns morcegos, ele fica com medo. E aí o pai dele desce na corda e pega ele pelo braço e fala assim: Bruce, por que a gente cai? Pra gente aprender a se levantar sozinho.
Uhum.
E aí o Nolan é tão filha da puta, porque ele põe Dark Knight Rises, né? Por que Rises, né? Se o cara vai levar porrada e vai se fuder todo. Por que, Micho? Aí vem aquela pergunta. Por que a gente se eleva? Por que a gente rise? Por que a gente, né... se eleva, é uma pergunta assim muito simples, né? Aí, cena agora do trailer que não tem spoiler no Alfred, tem uma hora que ele diz assim, né, que ele não vai deixar ele fazer o sacrifício pelas razões erradas. Ele fala assim: não vou deixar o senhor sacrificar por isso. Ele fala isso no trailer, né? Uhum. Porque aí você entende, né, você precisa nem ver o filme, que o mero martírio de uma pessoa tá errado. É muito próximo ao masoquismo. É um egocentrismo que substitui a virtude do cara que se sacrifica. Porque você tem que se sacrificar pelas questões certas, e não pela luxúria da glória pessoal, tá entendendo? Então o que ele explica? Por que que rises? Porque é o seguinte, cara, porque se elevar não é simplesmente ganhar de si mesmo, entendeu? Não é apenas uma maneira de dissipar as sombras pessoais, mas se elevar para um bem comum. Então por que que nos elevamos? Para que a gente possa pujar os outros conosco. É foda, é a filosofia foda do filme, entendeu? É isso, o filme é isso. Porque a prisão que ele fica de novo, né, que o Bane tá, é um buraco também. E eles caem nesse buraco também. E é quando eles conseguem subir, você entende isso no filme. Tipo, por que que a gente, né, rise? A gente rise pra levar as pessoas com a gente. Porque você não se eleva para o bem pessoal. Porque se você se eleva só para o bem pessoal, é um ego, é um egocentrismo. Uhum. É uma luxúria pessoal. Só eu quero me dar bem, que se foda, tá entendendo? Ah, só eu quero estar no topo. Não, o verdadeiro sentido de se elevar, e aí vai aquela coisa meio mediúnica de Jesus, né, da evolução, quando você evolui o seu espírito, que você se sente elevado. Quem é um cara evoluído, um cara elevado? É o cara que não tem, se pega mais nessas picuinhas, nessas mesquinharias pessoais. É um cara que consegue simplesmente dividir tudo com os outros. Isso é ser uma pessoa elevada. Então The Dark Knight Rises, cara, é o caminho de um super-herói. Começa lá no Begins, até chegar um momento que ele consegue se elevar de tal forma que ele leva as outras pessoas com ele. Ele leva essas pessoas com ele. O discernimento, a evolução dessa pessoa é isso. E é por isso que me chama Dark Knight Rises.
Caraca.
E é foda. A filosofia
muito
é fodida.
Muito bom, muito
bom. Pode ficar horas falando isso. Porque as pessoas estão achando que o Rises, tipo assim, não, ele vai porque ele vai dar porrada, porque ele vai vencer, porque ele vai ganhar. Entendeu? Essa é a cabeça do cara que tá lendo o quadrinho e só lendo um mais um igual a dois. Tá tentando pegar o significado que o autor tá querendo dar. Tá entendendo? Uhum. Tá lendo o Frank Miller, tá lendo lá o... Como é que é o nome do outro?
Alan Moore, sei lá.
É, Alan Moore, não, respeito Alan Moore, gosto também. O cara tá lendo Alan Moore e não tá entendendo que não é só porradinha, não é só super-herói se vestir de roupinha e dar soco. Tem alguma coisa por trás daquilo. Tipo, V de vingança, tá entendendo? Tem alguma coisa por trás daquilo.
Alan Moore aí, ó.
Exatamente, Alan Moore, entendeu? Pra caralho, gosto, entendeu? Então, é isso que o Nolan tá fazendo. Cara, Dark Knight Rises, aí ninguém vai ficar vendo, prestando atenção. Ah, tem aquela cena da história, ah, tem isso aqui do Batman 1, tem isso aqui do Cavaleiro das Trevas, tem isso aqui do Asilo Arcana. Beleza, tem isso tudo, porque tem que satisfazer o fã. Os fãs vão ficar de pau duro, vão ter várias cenas e vários diálogos que os caras falam exatamente o que tá no quadrinho, igualzinho. Aí o cara, ah, do caralho, porra, aquele quadrinho tal. Aí ninguém vai bater palma no cinema naquelas horas. Mas o filme é mais do que isso, entendeu? É mais do que uma história de quadrinho. É uma filosofia, bicho. Tá entendendo? É uma filosofia. Aí você fala, mas aí o filme não tem defeito? Tem, como o Dark Knight também tem. A decupagem do Dark Knight tá errada. Tem algumas motivações que são bobas. Aquela cena que a mulher cai pela janela e o Coringa vai embora. Tem coisa ali que, tipo assim, que ele resolve de qualquer maneira, sim.
Pois é, não, ninguém resolve. Sabe pra o Coringa some.
É. Se você sentar ali e pensar no Dark Knight Rises, tem várias cenas assim, mas pô, se o cara não tá fazendo isso, que queria um biscoito maisena, por que ele não quer mais um biscoito maisena e agora quer tomar um copo de leite? Porra, mal explicado isso. Ah, não, porque o mas sim vai ter um cara que é louco, que vai defender loucamente. Não, porque o leite é mais nutritivo, ele explica isso numa cena. Pô, mas bicho, o cara mudou em 2 segundos, cara. O cara quer a vida inteira comer a porra de um pacote de biscoito. Aí quando ele finalmente tá chegando, ganha o carro de biscoito, não, agora eu quero um copo de leite. Uhum. Aí aquela jogada que eu falo, né? O Nolan também não é o bambambam do bambambam, não é um Kubrick, não é um Bergman, não é um Fellini, porque se é um Fellini escrevendo, obviamente quer ter mais estofo. Bergman, puta que pariu. Tudo é se explicar muito bem explicado. Todos os personagens iam mudar de motivação com muito estofo. Mas aí não teria cenas, ações maravilhosas que o Nolan faz, né?
Então... Exatamente.
Seria um filme chato, né? Então não teria como, né?
Não ia ser o Batman.
E aí o que acontece, cara? Tem um aparelho que pode apagar o seu passado. Tipo, você apagar sua ficha, não vou dizer o que que é. Cara, é uma metáfora perfeita pra essa nova geração que, sabendo que não vai poder fazer melhor que a geração anterior, tem uma maneira de mudar as coisas, entendeu? Através da tecnologia, isto é, algo que possa mudar a realidade, né? Essa que nós estamos vivendo, mas de uma maneira meio, né, dando uma roubadinha, né? Inception, né?
Pois
Origem,
é.
Né? Inception, é. Né? Uma maneira de mudar a sua realidade sem que você tenha que fazer muito esforço, né? Em vez de você lá enfrentar a cana, tentar explicar por que que teus filhos, tua mulher morreu, caralho, sei lá o quê, tô falando da origem. Não, vamos dar um jeitinho aqui pra eu entrar e não ser pego, né? É mais fácil, né? Porque, entendeu? É a mesma coisa isso. Então isso tem no filme. Isso tem no filme. Um aparelho que apaga a tua ficha. Você foi um ladrão fora, sei lá o quê, roubou todo mundo, matou gente, tua ficha some, entendeu? Você vira um cidadão de bem. Então, por que não ter esse aparelhinho, né? Então, o Nolan continua seguindo, né, as crenças dele, né, as crenças dele. E é interessante que o Bane, né, mesmo com os dois, o Bane vai ser muito prejudicado, não tem como, né? Você tem uma interpretação fantástica do Heath Ledger, tanto que o cara até morreu por causa dessa merda. Pô, frases de efeito maravilhosa. Mas o Tom Hardy se esforça muito, mas é muito difícil. Aquela merda na cara, não tem como você fazer uma expressão, não colabora. Então, o cara vai ser meio detonado por causa disso. Mas ele não tem culpa, é o personagem. Mas
não, até porque quem conhece a carreira do Tom Hardy não pode falar que ele é um mau ator, né, porra?
Nossa, não, o Bronson, não tem nada.
Porra, que é isso.
É um bom ator, porra. É um bom ator.
Isso aí.
Até naquele filme que ele faz uma participação pequena lá do espião lá.
É verdade.
Caramba.
Uhum.
O que acontece? O cara passa 2/3, né? Com 2/3 do rosto coberto, né? Mas mesmo assim você sente a paixão e a dor daquele homem que tá desesperado, né? Pra transcender dos seus fracassos passados, entendeu? E aí ele faz um paralelo com o Batman nesse troço também, né? Porque o Batman também quer transcender disso, né? É, cada um, obviamente, com as suas motivações bem erradas do Bane, né? Tudo mais, entendendo? E uma outra coisa interessante. Se no Dark Knight, o Coringa fala isso, né? O homem comum pode ser manipulado pra cometer uma barbárie, que ele fala isso pro Batman.
Uhum.
Foi os dois barcos ali, né?
É, não, a parte dos barcos, né?
Em Rise, ele faz esse comentário, né? Faz um comentário diferente, entendeu? Que quem fizer o tempo todo esse jogo de massacrar a classe baixa, tá entendendo? E ele faz muitas cenas de buraco e platôs, tá entendendo? Vai se fuder, tá entendendo? É o que ele fala do povo no segundo filme, que é, você pode levar o povo pra barbárie. Ele faz o seguinte: se você tiver um povo muito massacrado, se chegar um profeta ali, um Hitler de repente, começar a fazer um discurso bonito, a galera vai seguir o cara.
Isso é fato, né?
Vai seguir o cara,
né? A história comprova isso.
É lógico, entendeu? E, basicamente, é isso, entendeu? Acho que não tem mais nada a dizer. Tem umas coisas interessantes, né? Porque ela fala assim pra ele, é uma tempestade que se aproxima, né? Aí ela fala, vocês todos vão se perguntar como você pôde ver tão grande, né? Com tanta grana, por tanto tempo, e deixar tão pouco pro resto dos outros, entendeu? E essa tempestade, entendeu? Aí, por isso que tem essa coisa meio niilista, né? De destruir pra construir, né? Aí o Bane é um anárquico, entendeu?
Uhum.
Parece com a Revolução Francesa. Aí tem referência a Dia da Bastilha, aos tribunais, às execuções públicas, tá entendendo?
Foda, né? Eu acho que essa comparação aí de galera que tá querendo colocar Bane e Coringa é bobagem, né, cara?
Bobagem, não tem como.
Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E o Bane era um... Vamos combinar que o Bane era um personagem até meio merda nos quadrinhos, né, mas provavelmente ele ficou muito mais interessante pela versão do Nolan.
E até o Furacão Katrina tem referência no filme, pra tu ver.
Caraca.
Então, quer dizer, agora, tem problemas? Tem, mas se você me falar que não tem problemas no Dark Knight, é mentira, entendeu? Todos os outros têm, e, enfim. Mas olha, fechou com chave de ouro, é uma trilogia agora realmente que você tem que assistir, é uma coisa tipo assim, virou um Senhor dos Anéis, né? virou um Star Wars, tipo assim, o Retorno do Jedi é um bom filme, não é um filme ruim. Se você tirar aqueles Ewoks, é um filme legal. O que acontece? Se você reparar bem, a trajetória desse filme lembra muito Star Wars e algumas coisas, entendeu? Tem o começo, que é o primeiro Star Wars, aí tem a descida ao inferno, que é o Império Contra-Ataca, e depois tem a vitória, né, que é o Retorno do Jedi. É a mesma coisa, tem o começo no Batman Begins, tem a descida do inferno, porque o cara se fode no final do filme, tem que fugir, tá sendo perseguido pela polícia. É igual o Império Contra-Ataca, tá entendendo? Tem essa descida até o inferno, e aí depois tem a elevação, como tem no Retorno dos Jedi, tá entendendo? Tem que ter. Então, mas só que a gente tem uma tendência a gostar sempre do que é mais trágico, né? Porque isso é uma coisa grega, tá entendendo? Isso é uma coisa grega. Se você tem a tragédia e a comédia, o que que faz a gente sentir mais dor? É a tragédia. A comédia nunca faz o mesmo impacto que a tragédia. Normalmente a tragédia nos causa muito mais impacto. E é por isso que o Império Contra-Ataca causa tanto impacto pra gente. Por isso que o Dark Knight causa tanto impacto na gente. Porque é um filme trágico. É um filme de tragédia, o Dark Knight. Filme de tragédia. O super-herói acaba mal, acaba fudido. Todo mundo morre, todo mundo se fode. O Cavaleiro Branco se fode, que é o Harvey Dent. Filme de derrota, não é um filme de vitória. A gente sai ali, mas é um filme de derrota. As pessoas perdem naquele filme. Então, o terceiro, obviamente, esse é um filme de vitória, né? Então, normalmente, as pessoas têm essa tendência de gostar mais da tragédia, que é natural. A tragédia causa muito mais impacto na gente do que a comédia. O teatro grego, isso. A tragédia é a comédia, entendeu? E é isso aí.
Agora, ficamos mais ansiosos ainda pra chegar dia 27.
Dia 27, 2:30 da tarde, estarei lá com a minha camiseta do Batman.
Com a camiseta do Batman?
Com a camiseta, com tênis amarelo e preto.
Nossa. E com a máscara de morceguete, né?
Ah, não. Essa aí eu deixei lá. O morceguei eu deixei pra você usar.
Só pra fechar, então o conselho, galera, vai assistir Sem Preconceito e não vai assistir pensando no segundo filme. O cara não fez um filme 3, ele faz um filme pra completar o primeiro filme. E o segundo filme tem que ser esquecido nessa hora. Não pode ser pensado. São duas coisas completamente diferentes, tá entendendo? Que aí a pessoa vai ter um ótimo momento.
Isso aí.
Fechou.
Um abraço pra todos e bom Batman pra vocês.
Podcast bônus aí pra vocês. Domingão tem mais. Até a próxima.
Falou!